Bem-vindos de volta, pessoal. Começando a segunda temporada do Open Sanca Podcast. Esse ano 2020, nos prometemos ter um pouco mais de frequência nos podcasts. E a cada episódio, vamos trazer conteúdos para vocês e coisas que a comunidade vem conversando, tecnologia e também assuntos que não são apenas de tecnologia, coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano da área de TI.
A gente queria agradecer as empresas que patrocinaram o DevConf 2019, Archivei, Nvidia, Luz Soluções, Luiza Labs, ExactaWorks, Toptal e iClean. Obrigado pela ajuda.
Obrigado pelo apoio e ajuda. São empresas como essas que conseguem fazer com que o evento ocorra e cada ano um evento, a gente está tentando fazer sempre um evento melhor. E agora, recadinhos de vagas. Temos vagas aqui na Archivei. Esse ano de 2020 é um ano de expansão aqui na empresa e o pessoal do RH pediu para deixar um recado e um link. O pessoal seguir a Archivei nas redes sociais e tem várias vagas sendo colocadas. Tem vagas tanto na parte de TI quanto na parte de Customer Experience. Mais detalhes, acessar o site archivei.com.br/vagas. Você vai ver uma completa descrição de tudo que nós temos disponíveis lá. Valeu! Começando mais um Open Sanca Podcast, depois de muito tempo sem fazer nada. Eu sou o André Luiz.
Eu sou o Cadu.
Estamos aqui para falar sobre recrutamento e seleção, com duas pessoas muito experientes sobre o assunto, Oriol e o Mendes.
Bom, meu nome é Matheus Mendes, trabalho com Java aí já há mais de 10 anos, trabalhei em algumas empresas já, tive a oportunidade de participar como recrutador em quase todas elas, e tô aí para compartilhar com vocês um pouquinho aí do que eu vivi aí.
Eu sou o Uriol, eu hoje atualmente estou trabalhando na Wave e já trabalhei na Nvidia, onde eu tive a oportunidade de participar em bastantes processos seletivos, e vou compartilhar com vocês a minha visão e as minhas experiências.
Bacana. Acho que o Cadu também tem bastante experiência com recrutamento e seleção, não sei se para as startups, ou se nesse momento que você está agora, acho que a gente tem bastante coisa para trocar ideia aí mesmo.
Faz um tempinho que eu tô fora, mas tive experiência lá na Nvidia, posso tentar contribuir.
Legal, a gente vai focar esse podcast com a visão de quem é recrutador / entrevistador, porque eu acho que de fato ninguém aqui sai vasculhando o LinkedIn e procurando candidato. Não sei se alguém já fez isso, eu pelo menos não. Na minha visão, eu vou dar um pouco de experiência em relação ao que a gente faz mais pro final, do meio pro final do processo de recrutamento e seleção, que é entrevista técnica, correção de prova e análise do perfil de candidato. Eu acho que o Cadu faz bastante entrevista. A gente pode pegar a visão oposta de entrevistado, talvez, né?
Beleza, você deixou meu filme queimado agora.
Vamos começar então, cada um contar um pouco da experiência de como que é um processo inicial de recrutamento e seleção, um viés mais técnico, o que a gente espera, no sentido de tipo, qual que é o workflow que a gente idealiza para fazer esse processo de recrutamento, antes do candidato de fato começar a fazer uma prova técnica, ou fazer uma entrevista técnica, ou um desafio, não sei. Como vocês imaginam que é esse processo? Falando de TI, né? Porque não falar de outras áreas do mercado, mas de TI especificadamente.
Cara, esse eu acho que é o nosso maior problema hoje, eu acho que é exatamente esse ponto. Porque, felizmente ou infelizmente, o setor de TI hoje é um setor que a gente pode chamar de privilegiado, né? Com relação à oferta, com relação a salário, com relação a conhecimento técnico. Então, eu acho que as empresas têm um grande é uma grande dificuldade em encontrar perfis, né? Como a gente tem muita vaga, fica difícil encontrar profissional bom no mercado. Então, assim, compartilhando até da minha experiência, eu já trabalhei em empresas que usavam serviços de consultoria, por exemplo, para recrutamento e seleção. Então, a gente pegava ali, chegava um pré-selecionado de 10, 20 currículos de pessoas que já tinham sido, vamos dizer assim, garimpadas nos LinkedIn, na época, ou até mesmo... Tinha um portal famoso de cadastro de currículo, Cadu, lembra? Antes do LinkedIn ficar tão mainstream, ó, isso é velho.
Vagas.com.
Vagas.com, é, que o e-mail vinha sempre com o mesmo nome lá do cara. Esqueci o nome. Mas assim, o que para mim deveria acontecer, mas eu sei que a gente tá... É difícil que isso aconteça, mas para mim o ideal seria o quê? Quando chegasse para avaliação técnica, ou seja, para os desenvolvedores olharem, já aplicarem a prova técnica, para mim o ideal seria que esse candidato já tivesse sido avaliado, pelo menos ali, a questão comportamental, o fit cultural desse cara com a empresa. Eu acho importante, né, as empresas saberem onde elas querem chegar para poder contratar candidatos que tenham os mesmos valores que esses caras. Só que eu acho que na prática a gente não... É difícil ver isso acontecer, né?
Você falou sobre... vir pré-filtrado se o candidato tem um fit cultural. Mas você acha que isso não deveria ser papel do time inteiro ver? Porque às vezes uma pessoa faz esse filtro na ponta inicial, e às vezes essa pessoa foi equivocada nesse filtro. Às vezes a pessoa que se candidatou tinha um fit cultural.
Sim, só... não, eu acho que... Ah, tá, entendi. Por isso que, eu não sei, Cadu, eu acho difícil. Por isso que eu acho que essa pessoa que faz o primeiro filtro, ela precisa ser uma pessoa preparada, ela não precisa ser técnica, mas ela precisa conhecer. E quando eu falo fit cultural com a empresa, eu tô falando de uma maneira geral. Eu não tô dizendo que esse cara se encaixa no time, porque eu também sou a favor de que, se você fez entrevista com o cara, ele tem o fit da empresa, ou seja, ele tem os valores da empresa. Quais são os valores da empresa? Ah, nós... sei lá, temos foco no cliente, somos ágeis, enfim, qualquer que seja ali o seu conjunto de valores. Isso é muito fácil de você medir de uma maneira generalista. Agora, se esse cara vai se encaixar em cada time, né, em cada realidade dentro da empresa, eu acho que é a realidade do time, saca?
Entendi.
Então eu acho que tem que ter esse filtro inicial.
Às vezes pode depender até da vaga. O cara pode estar também encaixando no feed da empresa... Mas, por exemplo, aquela vaga específica, você precisa de um sênior, muito sênior, que tenha uma produtividade muito grande. E talvez o cara que foi filtrado bate com os valores da empresa, mas talvez para aquela vaga específica, o cara não tenha a produtividade total que precisa daquela vaga, ou a senioridade que precisa daquela vaga, e talvez não encaixe. Então, eu concordo muito que, além do filtro que tem que ter por parte da primeira seleção, precisa ter uma segunda validada por parte do líder, do time que vai trabalhar com essa pessoa.
Com certeza, eu penso que para mim o modelo ideal é exatamente esse. A gente tem que ter esse filtro inicial, mas para mim, claro, eu tento pregar isso nos lugares que eu trabalho, é o quê? Não existe contratar uma pessoa que não passou pela entrevista pelo time no qual ela vai trabalhar. Salvo as exceções aí de times que nascem do dia para a noite, né? Às vezes a gente tem que preencher um time inteiro. Algumas empresas ainda usam uma estratégia de misturar, né? Pegam empresas que já trabalham ali mais ou menos no contexto, colocam duas pessoas no time novo e contratam mais três. Mas eu acho que o time precisa entrevistar esse cara também. Porque, de novo, essa entrevista inicial, na minha visão, ela tem que ser muito genérica. E aí depois a gente passa para o time e o time entrevista. O time, o líder técnico, o gestor... até dando um feedback como entrevistado, assim, eu falo disso porque eu já passei por alguns processos, né, entrevistas, que eram exatamente assim. O cara perguntou até, esse primeiro entrevistador perguntou até, por exemplo, ah, pô, você pratica algum esporte? Aí na época eu falei, pô, pratico. Ele, qual que é? Eu falei, é artes marciais e tal. Ele falou, pô, legal, cara, porque o pessoal lá do time é bem ativo, o pessoal pratica bastante esporte, faz caminhada junto, hiking, etc. Eu acho que você vai se encaixar muito bem com esses caras. Aí depois eu fiz a entrevista com o time, o pessoal, sabe, muito preocupados, era uma empresa holandesa, né? Muito preocupados com essa questão de se encaixar também no time, eu acho que isso é essencial.
Pelo que
eu
entendi do relato de vocês dois, é como se o mais importante fosse, além do fit com a empresa, É o fit com o time, então, assim.
Quando a gente fala sobre a parte comportamental, tá? Tipo, a gente está falando sobre valores, sobre perfil, não sobre competência técnica. Falando de valores, acho que tem que bater os dois lados. Tanto a empresa tem que enxergar essa pessoa como uma pessoa válida para a empresa dele. Às vezes pode ter algum valor que não encaixa tanto, mas que dá para trabalhar. E o time tem que ver que essa pessoa pode encaixar no perfil que estão procurando. Às vezes é o próprio líder quem tem que ter também essa última palavra de, ah, beleza, o cara talvez não, tecnicamente não dá o 100% que a gente precisa, mas a proatividade dele, a senioridade dele enquanto a postura vai ajudar muito. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada também.
É, eu acho esse ponto até às vezes mais importante, porque vai ser o contato com as pessoas que você vai estar o dia a dia. Então, às vezes você não se dá bem com o time e isso poderia ter sido evitado numa entrevista com todo mundo. Então, alguns casos que eu participei que eu achei bem legal foram casos que todo mundo do time me entrevistava, porque aí eu via se eu me dava bem com alguém, se eu me dava bem com todo mundo, se eu tinha um fit com eles, com essas pessoas. Então, acho isso daí mais, às vezes mais interessante que o fit cultural com a empresa. Que também é importante.
Mas é aí que tá. A gente tem um medo de falar do fit cultural com a empresa, a gente não pode esquecer. Esse time existe dentro da empresa. Provavelmente esse time já tem os valores da empresa. Então, dificilmente esse time vai estar muito distoante do que a empresa prega como. É mais fácil acontecer o fit da o cara ter o fit com a empresa e não bater com o time do que o contrário, né? Que é aquele medo que a gente tem aí de, sei lá, pô, eu recusei o cara prematuramente, né? Eu acho que não, eu acho que pelo contrário. É por isso que, claro, né, tem esse ajuste fino aí dessa entrevista inicial, o cara tem que se preocupar. Ele não tem que ser tão criterioso a ponto de, pô, pensar que a vaga é pro time do Oriol. Não, vou pensar se esse cara vai ser bom dentro da corporação. Se ele vai ter os mesmos valores que todo mundo prega, se ele vai, sei lá, correr atrás. A gente tem uma empresa que é ágil, que a gente precisa conversar muito e ir atrás da informação, e a gente sentiu que esse cara tem uma pegada mais parada, mais comando e controle, é o cara que espera chegar para ele o que ele tem que fazer. Ainda assim, tudo depende do que o entrevistador sentir, mas eu acho que a gente tem que ter esse filtro inicial para trazer ele, né? E querendo ou não, pensando até na visão aí dos gestores, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente tem uma pressão para fechar essas vagas, né? E aí o cara fica, não, pô, tem que fechar, fica fazendo muita entrevista, é muito tempo. Cara, na verdade não, essa entrevista inicial a gente tá querendo salvar o tempo do time, porque o time vai ter que entrevistar esse cara depois, né? Então se a gente já barrou ele num primeiro filtro, beleza. Eu não parei o meu time de desenvolvimento ou os meus líderes técnicos para entrevistarem um cara que eu já sabia que a cultura dele não ia bater com o que a gente prega dentro da companhia.
É, faz sentido.
Deixa eu ver se eu consigo sintetizar o que vocês estavam conversando. Então, basicamente, a gente teria um filtro inicial, onde seria uma área, talvez, de recrutamento, seleção, RH, não sei qual que é o nome, people, alguma coisa que se chama hoje, people ops, ou people não sei o quê. Que tudo é ops hoje, né? Mas...
Eu, pra mim, ultimamente, eu tô pensando em pegar um time de desenvolvimento e pôr pra fazer recrutamento de seleção.
A gente tem esse primeiro filtro dessas pessoas fazendo o recrutamento e escolhendo pessoas que mais têm fit com a empresa. Aí, num segundo momento, teria um segundo filtro onde, se tecnicamente essa pessoa ela é capaz para entrar em um time específico, mas em que momento a gente consideraria que se essa pessoa não tem fit com esse time por algum motivo de senioridade ou de skill técnico ou whatever, essa pessoa poderia ter fit com outro time dessa empresa?
Às vezes nem só skill técnica, igual o Mendes falou, às vezes alguma soft skill, às vezes a pessoa não é tão proativa, igual o time demanda.
É que eu já ouvi falar, tipo assim, eu já ouvi falar e eu já ouvi de algumas pessoas que é ruim para um candidato fazer muitas entrevistas na mesma empresa, porque pode ter aquela sensação de que o cara não serviu para um time, não serviu para um outro time, não serviu para um terceiro, mas foi bater lá no quarto time e gostaram dele. Será que isso realmente é uma verdade? Ou não? Ou isso, esse modelo onde quando o candidato está fazendo várias entrevistas com o mesmo time, com times, com pessoas diferentes, é como se estivessem procurando uma vaga para aquele cara. De fato, a empresa tem várias vagas. Eu falo isso porque aqui na Arquivei hoje, meio que acontece isso. Tipo, a pessoa faz entrevista. A gente tem três grandes áreas. Né? A gente tem a área de produto, uma área de projetos e uma área de plataforma. E quando a gente faz o pessoal de recrutamento, o pessoal de people, traz esse cara, geralmente é para uma vaga direcionada. Tipo, ó, tal setor precisa de um profissional. E os profissionais aqui têm o discernimento, olha, não serviu para mim, mas eu também tenho uma vaga em outra plataforma. Vamos fazer uma nova entrevista com esse cara? Então meio que ocorre essa conversa, entendeu? Assim,
como que é isso aí? Como que o pessoal enxerga? Eles acham isso bom ou ruim?
É o que funciona aqui, é o que eu... As entrevistas que eu venho fazendo são, é bem assim, olha, esse candidato já passou por tal área. Ou não, é a primeira, é uma vaga para seu time ou uma vaga para o seu produto, para uma outra squad. Então a gente faz esse...
É, um ponto que eu ia colocar, isso que você me falou no começo, essa justificativa aí, cara, até hoje eu já ouvi ela muito, mas eu sempre ouvi ela da boca das pessoas que estavam preocupadas em fechar a vaga rápido, e é até legal pelo podcast a galera comentar aí, eu nunca ouvi isso de um candidato.
Eu já ouvi.
É, então, eu nunca ouvi isso de um cara reclamando, e eu pessoalmente, eu já passei por isso, e cara, eu não vejo problema, porque... Desde que seja alinhado, né? As pessoas me dizem, olha, você vai fazer uma entrevista pro time de cobrança. O perfil do pessoal é esse, beleza. Fiz a entrevista. Sei lá, não rolou o fit cultural ou minhas skills técnicas não bateram com os caras. Eu tive a devolutiva e falaram, olha, pô, faltou isso, isso e isso. Mas eu tenho uma vaga também no time de engenharia. Você tem interesse? Tenho. Vamos lá, outra entrevista com outro time... Sempre uma pessoa cuidando desse processo, né? Porque eu imagino que seja alguém do RH ou alguma pessoa do recrutamento e seleção. E esse cara era meio que o meu padrinho durante o processo e cheguei a fazer, sei lá, 3-4 entrevistas no mesmo lugar.
Então, mas acho que um dos problemas que tem nessa abordagem, eu falo porque já vi acontecer, o cara faz uma entrevista e quem entrevista o cara no time, fala, pô, esse cara não tem um feed da empresa. Já não do time, da empresa. Só que é isso. Ou não é passado da forma mais clara possível para o grupo de people, de RH, como se chame, ou não querem escutar isso, porque já vi caras pulando de várias entrevistas, até que o cara, depois da terceira, o cara já entendeu o que a galera não gostou dele, na terceira o cara foi bem e entrou para dentro. E entrou e não deu muito certo. Então, às vezes também falta um pouco, talvez esse alinhamento posterior, ó, por que não deu certo? Não, o cara não tem no fit. Acho que o time tem que ter essa coragem de falar, pô, é que não tem um fit, não do time, da empresa. E o RH, às vezes, eu já vi dando aquela pressão, não, mas será que não encaixa em tal time? Será que na vaga de tal não encaixa? Será que, o cara não é sênior, mas é quase em pleno 3, talvez é quase um sênior, né? Será que não dá pra dar um tempo pra ele ser preparado daqui dentro, em 3 meses, fazer um plano de evolução? Quem nunca viu isso, né?
É, mas aí eu acho que falhou naquele filtro inicial. Falhou.
Exato, é. Na minha visão, quem pratica isso aí são departamentos, são empresas que não têm a maturidade ainda de recrutamento e seleção. Qualquer empresa séria aí que a gente já. Eu não sei se você já participou, acho que o André já participou de algumas também, que você sente a diferença na abordagem do cara, o cara conversa com você, ele te explica. Porque não tem problema em você falar não para o candidato, desde que você diga para ele, olha, a gente não teve o fit técnico, você não foi bem no desafio, porque, é claro, a gente depois, do ponto de vista de entrevistador, a gente tem responsabilidade sobre o processo. E eu acho que a gente vai entrar mais nisso aí, mais para frente no podcast, que é o quê? Cara, eu quando estou entrevistando aquela pessoa, eu tô roubando o tempo dela, eu tô roubando o meu. Nesse caso, que nem você falou, de eu não passar um feedback coerente pra frente, eu tô futuramente roubando o tempo dos meus outros pares. Por quê? Porque outras pessoas vão perder o tempo delas pra entrevistar um cara que eu já detectei que ele não só não serve pro meu time, mas como pra companhia não é o momento dele. Quem sabe ele precisa de uma soft skill que ele não tem, ou ele precisa de uma outra competência técnica que ele também não tem nesse momento. E ele precisa adquirir. É minha responsabilidade também ajudar esse cara e falar pra ele, falar, cara, olha, que a gente precisa de alguém que conheça muito bem Velocity. Infelizmente, não dá para te encaixar nesse processo. Boa sorte e vida que segue. É, mas o que você falou, a gente sabe, assim, a gente já viveu em vários lugares. É. Eu acho que todo mundo tem aquela pressão da meta para bater, de fechar uma vaga e etc. Mas aí eu acho que é a questão dos papéis, né? A gente como entrevistador aí, como avaliador técnico, a gente tem essa responsa.
E sobre o problema de você estar passando por vários times, eu, na minha visão, eu não vejo problema, porque às vezes a pessoa até se sente melhor de estar vendo que a empresa está tentando encaixar ela em algum time. Então, isso é até bacana. Às vezes a empresa viu, você tem o fit cultural da empresa, mas, putz, você não deu bem no time 1. Ah, legal, vamos tentar botar no time 2, parece ser mais a cara das pessoas se candidatando.
Então, me parece ser mais uma falta de alinhamento, ou de fato, pessoas já sofreram muito com isso de ficar pingando demais. Mas eu acho, eu só estava tentando lembrar enquanto vocês conversavam, como eu já participei de alguns processos de recrutamento, e quão ruim foi falar com pessoas diferentes. E eu tô tentando lembrar se eu falei com pessoas de times diferentes. Eu não puxei, pelo menos na minha experiência, isso de falar, sei lá, com 3-4 pessoas que explicitamente eram de times diferentes. Eu lembro de conversar com N pessoas, mas em nenhum momento, ó, é pra time A, time B e time C. Onde deu essa sensação de eu ter sido reprovado em um e aprovado no outro. Então eu não sei até que ponto essa informação, ela foi passada para mim de forma certa ou errada, sabe? Se o entrevistado, tá claro para ele que é pro time que cuida do produto X, aí de repente o entrevistador fala para ele assim, olha, agora você vai fazer entrevista com o time do produto W. Pô, parece que ficou bem claro que o cara não tem fit com um e vão tentar a vaga com o outro. Ou simplesmente o cara tá ali entrevistando, fazendo perguntas aleatórias, tipo, não importa que a vaga é pro meu time, é uma vaga. A gente tá aqui procurando você porque alguém já falou que você tá apto para trabalhar na nossa empresa. Eu acho que tem essa diferença sutil, pode dar essa sensação de que o cara tá pingando para forçar uma vaga, ou simplesmente é um processo longo para falar com 5 ou 6 pessoas, sabe?
É, eu colocaria aí que tem que ter um feedback antes, mas... se você tá mudando o cara de, por exemplo, a equipe X, não deu certo, vamos pra equipe Y, eu acho que nessa mudança, o cara ali, o recrutador responsável pelo processo, ele tem que orientar esse cara e dizer, passar pra ele o feedback do time e mostrar pra ele os pontos que não deram certo. Porque se é soft skill, é aquilo que o Cadu falou, já falamos no primeiro filtro, então nem devemos continuar com esse cara. Se o time detecta que o cara, sei lá, é uma curva muito discrepante do que a gente prega como valor de pessoas, esse cara nem tem que continuar. Mas agora, por exemplo, já aconteceram vários casos, e o Oriol é um dos caras que já fez isso comigo, já aconteceu em outras empresas, de, por exemplo, teve um cara lá, o Marcelo. O Marcelo é um excelente profissional que a gente trabalhou. O Oriol entrevistou ele. E pro time do Oriol, tecnicamente ele não tava maduro. Então o Oriol entrevistou e falou, cara, puta... Aí eu tinha vaga aberta no meu time, o Oriol me chamou e falou, cara, vem cá, entrevistei um cara. Aqui pra gente não é o momento dele, porque faltam ainda umas skills pra ele melhorar. Mas, cara, pô, é um moleque nota 10, não sei o quê, parece ser muito interessado, não sei o quê. Eu acho que vai caber bem no seu time. Cara, eu entrevistei ele e, assim, foi excelente, né? Tanto que ele tá na empresa até hoje, já... cresceu muito rápido, tá com o lugar de destaque dele lá hoje, porque ele merece, porque ele é um cara... Tudo que o Oriol viu nele, o Oriol ia acabar reprovando, por quê? Porque não tinha parte técnica, mas todo o resto que a gente prega ali como valores essenciais ali dentro da Envilha, como que a gente valoriza como profissional, esse cara tinha. Então a gente trouxe ele pro time e, cara, e assim, de novo, tudo que o Oriol viu lá no começo, o cara correspondeu a exatamente tudo, né? Então naquela, se vamos supor que... Por isso que eu falo, acho que os times têm que entrevistar, porque também eu entrevistei ele. Claro que eu já fui com esse preconceito que o Oriol me trouxe, só que ainda assim eu tive que testar ali o conhecimento técnico da minha área, perguntar algumas coisas. Também, só, claro, fui reforçando aquilo que o Oriol falou, tentando detectar se era aquilo mesmo, e as coisas bateram, então valeu. Agora, se o Oriol tivesse reprovado e esse cara saísse do processo, a gente teria perdido esse profissional.
É, eu concordo 100%. O time tem que entrevistar a pessoa, porque é você que vai estar dia a dia com ela. E às vezes tem um ponto que é... você, às vezes o técnico não tá tão preparado, a pessoa não tá tão preparada no técnico. Tá quase. Mas o soft skill é uma pessoa muito boa de se trabalhar e às vezes vale a pena, porque pra mim, acho que o técnico é mais fácil de lapidar do que a parte comportamental. Geralmente comportamental é muito difícil de mudar em uma pessoa.
Concordo. Com certeza.
É, um outro ponto polêmico aí, que até já tive conversa sobre isso com o André, já conversei com algumas pessoas, que é com relação à formação também, o que vocês acham?
Bom, uma das melhores pessoas que eu trabalhei não era formada, então eu acho que não é necessário, e pra mim é um ponto.
Mas não formada, sem nenhum tipo de instrução, ou não era formada na área? Ou não tem diferença essa pergunta?
Não tinha curso superior.
Isso, não tinha curso superior.
Eu já passei por esses casos, e já passei por casos ao contrário, de entrevistar ou trabalhar com pessoas com mestrado, por exemplo. E trabalhei com pessoas com mestrado muito, muito, muito fodas, muito boas, e pessoas com mestrado muito ruins. Então, no final das contas, uma vez eu estava falando isso com o Mendes, no final das contas chegamos à conclusão que formação não faz diferença. No final das contas, se o cara correu atrás nessa área, é tipo, cara, eu fiz faculdade faz, sei lá, terminei em 2004, 2005. O que aprendi lá atrás me deu uma base talvez, mas, cara, nada que não podia ter aprendido na internet ou lendo um livro, porque mudou tão rápido, tanta coisa... que não faz muito sentido eu falar, ah, eu me formei na universidade e tal. Cara, não faz nenhum sentido. A gente não trabalha com física quântica e reatores nucleares que precisa de uma base muito grande. É uma coisa que você, qualquer curso da internet pode te dar uma base aceitável para você entrar nessa área. Aí, para ser um cara um pouco mais especialista, uma coisa assim, pode ser um pouco mais complicado. Mas para ser um cara assim que consiga trampar e fazer o trampo dele e sair as coisas pra frente, acho que não precisa.
É, eu recentemente recebi dois relatos, duas pessoas diferentes, que eles contrataram duas pessoas com doutorado, né, em empresas diferentes, cada um pra uma empresa. E foram feedbacks muito negativos, assim, tipo, a pessoa não produzia, tinha alguns problemas, não era muito boa. Então, pra mim, é indiferente, sabe? Às vezes você vê uma pessoa com doutorado, não é tão boa, não é uma boa pessoa pra se trabalhar, e vice-versa.
A formação da pessoa não reflete o soft skill que ela tem.
Exato, e às vezes nem o técnico.
Nem o hard skill dela. Cara, eu tenho uma opinião um pouco assim sobre a formação.
Você não é formado na área, né, André?
É, então, é isso que eu ia falar. Eu não fiz, né? Eu não fiz graduação na área, fiz engenharia eletrônica. E entrei na área de TI de curioso, de interessado, e fui aprendendo tudo por fora, tudo com curso, igual vocês estavam falando aí, né? Fui aprendendo tudo muito na raça. Então, por exemplo, eu não tenho conceitualmente uma base acadêmica, sei lá, para falar sobre como funciona um quick sort. Foda-se. Se um dia eu precisar implementar um quick sort, eu, sei lá, eu vou procurar, vou entender, vou falar com a galera. Talvez se eu me deparar com algum problema que eu resolveria aquilo com quick sort, e o fato de eu não souber, eu vou talvez demorar mais tempo. Mas sei lá.
Mas você concorda? O meu pensamento é o seguinte. Você não precisa mais de um curso de 5 anos para saber essas coisas. Você consegue facilmente pegar um livro de algoritmos e entender como funciona o quicksort, como funciona todos os outros algoritmos.
Eu acho que o ponto é um pouco desse, assim, eu tinha muita opinião muito forte de que pra mim tinha que ter graduação e acabou, assim, era muito chiita. Porque assim como o Uri também, eu terminei a graduação em 2009, não era uma época que tinha esse tanto de material que tinha na internet, então era muito difícil. Só que eu trabalhei com caras, por exemplo, trabalhei com uma galera não, um cara na Editora Abril que ele não era formado, e era um dev muito bom. Só que eu também, acho que é aquilo, pessoas e pessoas, né? Por isso que eu acho que a graduação não faz ali tanta diferença. Só que eu não sei, eu até... É muito ruim você ver uma pessoa falar assim, ah, não vou fazer faculdade, foda-se. Cara, hoje... Porque a faculdade nada mais é, acho que eu vi isso até num livro, um vídeo, não sei, um cara falando sobre esse negócio de gestão de conhecimento, que hoje em dia a gente não tem mais dificuldade em achar o conhecimento, a gente tem dificuldade em gestionar isso, né, em gerenciar. Aonde eu vou beber conhecimento? Aonde eu vou pegar isso? Querendo ou não, a faculdade era isso, né? Os caras eram os tutores do conhecimento ali, então eles juntavam ali um pacote de coisas que eles iam te ensinar em 5 anos. Hoje você tem tudo isso distribuído, então às vezes fica difícil do cara. Eu já trabalhei com caras que eram muito bons, só que aí às vezes a gente ia discutir uma coisa meio básica de, sei lá, TCP/IP, rede, alguma coisinha assim. O cara bugava, assim, ele não tinha, porque ele não teve aquele conhecimento básico. Só que, de novo, aí é onde que eu acho que vem a diferença do profissional, e não é a questão de ter ou não faculdade. Porque teve caras que a gente tinha essa discussão. No outro dia, o cara chegava me dando uma aula. Por quê? Porque ele foi na internet, estudou, leu livro, assistiu videoaula, perguntou. E teve aquele outro cara que continuou sem saber e morreu sem saber. Por quê? Porque, foda-se, não quero saber mesmo. E que é o cara mais acomodado. Eu acho que, assim, principalmente pra galera que tá começando, tem que ter um pouco desse discernimento. Tipo assim, a faculdade é necessária? Não é. Mas você tem a disciplina pra... juntar esse conhecimento?
Eu penso um pouco que é assim. Você tem condições de fazer uma faculdade? Se sim, faz, porque é muito bom, agrega. Agora, se você não tem condições, isso não vai te limitar de ser uma boa, ótima pessoa na área de tecnologia.
Exatamente.
Mas assim, todo mundo conhece o Léo, né, aqui.
Léo, nosso editor.
Isso mesmo. O cara fez faculdade, terminou. Mas, cara, quem conhece ele... sabe que não precisava fazer faculdade, nada. Por quê? Porque um cara que tem a disciplina, o que o Mendes falou, é um cara que vai atrás, estuda, disciplina ou interesse, chama como quiser. Porque a faculdade, basicamente, o que faz é, se você não tem a disciplina ou interesse, está fazendo pra, quero fazer alguma coisa, beleza, vai ter alguma coisa melhor que nada. Mas quem tem disciplina, quem tem interesse, quem corre atrás, talvez a faculdade mais atrapalhe com outra coisa.
Exato. Eu já tive matérias em que era muito defasada. Então... às vezes você pegava matérias de engenharia de software que aplicava conceitos dos anos 80, anos 90, sabe? E às vezes você discutia com o professor coisas mais modernas e o professor te achava meio errado. Aí você via que não, você não estava errado, era que o autor era muito antigo. Às vezes até o autor mudou a cabeça dele, mas a faculdade ainda não atualizou seus conceitos.
Mas aí, é claro, voltando pro tema do podcast, então, assim, faz diferença? Não, se eu pego um currículo de um cara, vejo lá que ele não é formado, eu vou olhar pra ele da mesma forma que eu vou olhar pra um que é formado, eu acho que não tem...
O que é diferente de antigamente. Antigamente se via muito empresas cortando a pessoa que não era formada.
Somos nós os certos? Não sei, mas tem muita empresa ainda hoje que não contrata, e aí tem algumas que fazem até um sistema de covalidação, que é, por exemplo, pra você ser um sênior, mas você não tem graduação, então você tem que ter 10 anos de experiência comprovada.
Eu acho babaquice, sabe?
Talvez tema pra um outro podcast, fala aí, André.
Então, né, eu tenho uma opinião sobre... eu nunca vou desencorajar ninguém a não fazer faculdade, porque apesar de não ter a formação na área, depois eu busquei uma pós-graduação e, de fato, eu fiz uma especialização em lato sensu e em desenvolvimento e em TI. E na minha pós-graduação, tinha muito assunto básico que eu não sabia. Por exemplo, como funcionava a rede Wi-Fi. Exemplo, entendeu? E, mano, tá ok.
Ô, André, quando eu me formei, não tinha Wi-Fi.
Você fez Você fez a pós de mobile, né?
Fiz a pós de mobile, mas
cara,
assim...
cara, eu desisti dessa pós no dia que teve aula de XML, sabe? Uma aula inteira pra explicar como que é um XML. Qualquer pessoa que não tem conhecimento nenhum sabe abrir o arquivo e entender, sabe? Eu saí daqui nessa aula.
Eu também não vou desencorajar ninguém a não fazer, porque eu aprendi mais então, do que eu aprendi a programar em Android, aprendi a programar em iOS, aprendi a programar um pouquinho em C#, aprendi um pouquinho de um monte de coisa que eu não sabia. Agregou conhecimento também? Agregou. Talvez se eu precisasse daqueles conhecimentos pro meu trabalho... eu iria achar na internet. E acharia, talvez um curso em alguma outra plataforma ia agregar muito mais. Aquele conhecimento que eu tive agregou eu trabalhar? Sim, de fato, quando eu fui trabalhar numa outra empresa, eu fui capaz de dar manutenção em dispositivos móveis e fazer algumas outras coisas, fazer teste, whatever. Então, assim, eu nunca vou desencorajar ninguém. Mas, de fato, eu concordo que não precisa ter a formação hoje para essa área.
Você concorda que se você pegasse a bibliografia do seu curso, você aprenderia a mesma coisa, às vezes até mais?
Sim.
Exato, esse é o meu ponto.
Então, vamos encerrar esse assunto de formação, que eu acho que a gente é o consenso. Tipo, a gente não precisa obrigar hoje a ninguém, num processo seletivo, a ter formação profissional.
Concordo, sim. Concordo.
Mendes falou de ser polêmico. Outra coisa são as provas técnicas, né? Os desafios. Eu vejo, às vezes, muita empresa, já participei de vários processos, você tem desafios de whiteboard com algoritmos complexos, aí você entra na empresa pra fazer CRUD, sabe?
Nossa, cara, já passei por isso. Inclusive, já tive que aplicar esse tipo de provas. Eu, pessoalmente, cara, se vai servir pra um crivo inicial ou não, eu não sei até que ponto vai filtrar mesmo ou não. Mas, cara, eu prefiro o que não faça, e aí na entrevista tentar pegar um pouco mais na profundidade, ou fazer um teste mesmo, tipo uma, sei lá, uma API, alguma coisa do nosso dia a dia. Faz uma API, um CRUD, um projeto. Vai demorar 3 dias? Vai demorar 3 dias. O cara vai desistir na metade? Pô, então não tinha tanto interesse na vaga.
Uma coisa que o que eu gosto, que às vezes eu gosto de ver como a pessoa trabalha. Então, eu tô gostando bastante de, às vezes, pega exercício simples e pair programme, porque aí você vê como que a pessoa pensa, como que ela faz as perguntas dela, como que ela vai evoluindo passo a passo. Então,
concordo, mas tem um ponto. Às vezes a pessoa pode ficar um pouco intimidada. Nem todo mundo tem aquele skill de saber falar com a pessoa para deixar ela confortável. Então, às vezes o cara está lá mais uma entrevista e só faz o padrãozinho. E aí, tudo bem? Meu nome é tal, venho te acompanhar nessa prova, vai fazendo aí, eu vou aqui olhando e pronto. E aí o cara, sei lá, de repente o cara é muito tímido ou tem vergonha de perguntar ou tem vergonha de procurar na internet na frente do cara, e aí fica meio acanhado, sabe? Talvez se o cara puder fazer em casa, eu entendo que é uma muito boa mesmo fazer esse tipo de live coaching, mas você corre o risco de perder caras bons por conta disso.
É, exato. Eu gosto também do exercício prático também, exercício takeaway, mas o legal, o que eu gosto no live coaching é ver como que a pessoa programaria em par. Se é uma empresa que gosta bastante dessa técnica, talvez, às vezes, vale avaliar.
Sempre, sempre. Concordo.
Se a empresa não gosta muito, aí já também às vezes não faz sentido.
Eu por experiência, eu acho que eu já falei isso com algumas pessoas, eu tenho um pouco de preconceito contra teste de desafio de código. Calma aí, deixa eu explicar melhor. Assim, sabe essas plataformas tipo HackerRank, onde você tem que entrar e resolver fazer um algoritmo em X tempos? Eu não gosto disso, eu entendo a importância desse tipo de plataforma, desse tipo de teste. Mas aí o André não gosta porque eu não sou bom nesse tipo de coisa. Eu não, tipo assim.
eu tenho um problema com essas plataformas que é, quando você tá trabalhando, se você tem alguma dúvida, você vai ter alguém pra te auxiliar. E eu já passei, fiz exercícios no HackerRank. Tá, cara, eu não entendi uma coisinha. E não tem ninguém pra te auxiliar, porque é um exercício esquedulado, que vai ter um horário de início e fim, e pronto. E, putz, você não entendeu alguma coisa. Às vezes tá mal escrito. Ferrou, porque já era. Você não passou lá.
Eu estou com o André, cara. Eu não gosto muito desse tipo de plataforma, justamente porque são problemas muito diferentes do dia a dia, normalmente. Exato. Pelo menos.
Eu gosto dessas plataformas para você treinar, evoluir como pessoa. Agora, critério de seleção, eu acho bem ruim. E geralmente as empresas que eu fiz entrevista, que usam essas plataformas, pra mim foram as piores entrevistas.
Eu passei por algumas experiências bem ruins fazendo entrevistas que tinham esse tipo de avaliação, onde você manda o desafio, faz um código lá em 2 horas, 3 horas, não sei, aí eles vão avaliar aquilo para você. Acredito que algumas empresas veem vantagem nisso, veem valor nesse tipo de plataforma, né, porque elas são usadas em um monte de lugar, mas eu não gosto, mas é um preconceito meu, tipo, porque eu não gosto de... Não sei explicar por que eu não gosto, tipo, ou por não ser bom o suficiente, não saber resolver qualquer tipo de algoritmo, não sei. E de fato é uma coisa de prática, você tem que praticar. Você vai ter um problema na sua frente. Ah, você tem que. Joãozinho e Zezinho tem dois doces, você tem que repartir o doce em oito, não sei o quê. Cara, você tem que praticar esse tipo de exercício de lógica, né?
É que esse exercício vai muito contra o nosso dia a dia, né? A maioria que é dev aqui, ninguém fica 3 horas olhando para um problema e pum, 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 fazendo e não deu certo e refaz e testa. A gente tá acostumado muito, tipo, a ter aquele processamento de background, né? Às vezes tô fazendo um bagulho que é muito difícil, eu paro, vou tomar um café, aí eu volto, sento na mesa e resolvo em 5 minutos. O que essas plataformas propõem é um pouco diferente, né?
E aí, o que acontece? Os caras que aprovam nesse tipo de teste, muitas vezes, são caras que são treinados nesse tipo de teste, mas não significa que sejam bons. Podem ser bons.
Às vezes no mundo real não tem prática, às vezes falta conceito de arquitetura de software mais geral.
Eu acho que como tudo que a gente tá falando aqui, né, essas provas, depois se a gente for falar disso, acho que elas são um pedaço da avaliação, né? Junto lá com os outros vários aspectos, assim. Eu, particularmente, né, dando aí o meu testemunho, eu gosto muito não, é claro, se eu tiver que fazer, cara, é difícil, é chato, é muito tempo, você sai com a cabeça doendo depois, é um negócio, mas assim, eu entendo muito o valor dessas ferramentas no sentido tempo. As empresas nas quais eu já trabalhei que usavam essas ferramentas, a maior justificativa era a questão do tempo. Por quê? Porque pra mim, na minha opinião, se for ter uma prova prática que eu quero ver como é que o cara faz, na minha visão, ainda sou a favor daquele modelo de toma um assignment aqui, um projetinho, desenvolve em X dias, me devolve e vamos fazer... Você vai defender esse projeto. Então, os avaliadores vão olhar o seu código e a gente vai fazer ali uma sabatinada de perguntas. Só que, cara, difícil... Assim, empresas que querem muito o bem dos seus funcionários é que fazem isso. Por quê? Porque, assim, demanda muito tempo, de novo, aquilo que a gente falou no começo lá. É tempo da equipe que vai avaliar, da equipe que vai entrevistar o cara para perguntar. O próprio candidato, ele tem aquilo... Aquilo que o Uri falou, muitas vezes, os departamentos de recrutamento e seleção usam um pouco de escudo, que ele fala o quê? Ah, mas ninguém termina o desafio, o pessoal desiste. Na minha opinião, se o cara desistiu, é porque ele não tá afim daquela vaga ou porque ele não tá preparado.
Exato.
Então, assim, ele não tá com tanta vontade. Porque se ele tivesse, quem aqui nunca ficou um fim de semana inteiro fazendo um desafio desse? Eu acho que todo mundo. Você tá ali, você tá numa situação que você precisa mudar de emprego, você quer, é a empresa dos seus sonhos. A gente ouve falar aí como que é o terrorismo dos processos seletivos em Google, Facebook, etc. Cara, e tá assim, tá lotado de gente tentando participar. Por quê? Porque o cara quer trabalhar naquele lugar. As empresas também têm que entender isso.
Uma coisa que acontece muito é que é o seguinte, a empresa precisa preencher as vagas. Aí o que acontece? Ela corre atrás dos candidatos. Então, é fácil para o candidato que está sendo, paquerado, falar, não, então, é que se for para fazer um teste 3 dias, eu não vou participar do processo porque estou sem tempo. E aí a empresa fica um pouco contra a espada e a parede. Eu gostaria que a minha empresa fosse foda o suficiente, mas claro, nem todo mundo é o Google ou o Facebook, como para poder falar, não, é que minha prova são 3 dias. Você vai ter que fazer essa prova ou você não entra no processo. Só que às vezes sabemos que a realidade não é essa. Mas às vezes que eu precisei corrigir alguma prova desse estilo, a gente vai colocar o link na descrição de uma das provas que antes tinha na Envilha, eu gostava pra caramba, porque você extraía muita coisa dos candidatos, desde o jeito como pensava, do jeito como arquiteturava as coisas, e você conseguia depois na entrevista puxar essas coisas. Ah, vou perguntar sobre tal coisa porque não entendi porque ele fez isso. E já aconteceu alguma vez eu não gostar da arquitetura e perguntar para o candidato, e o candidato justificar. Ah, a gente fez isso por isso, aquilo.
Não, e dá gosto, né? Você tem um diálogo com o cara, parece que vocês já se conhecem. Você chega para ele, você pergunta uma coisa que você viu no código dele, ele te explica, você sabe do que ele tá falando. Então, assim, é um tipo de avaliação muito rica. Mas aí, aquilo que você falou, Uri, por isso Por isso que eu vejo valor nessas ferramentas que é o meio termo. Por quê? Dou ali pro cara um desafio que ele vai ter que cumprir em 3, 4 horas, e geralmente não são desafios muito complexos, né? Pelo menos
Não deveria ser.
Não deveria ser. É que foge, cai um pouco naquilo que a gente falou. Eu também acho zoado, né? Você vai fazer uma prova, o cara pede pra você a diferença de busca profunda, busca rasa, complexidade algorítmica de hash set, o caramba 4, aí você chega lá, você fica fazendo if, você tem uma classe de 7 mil linhas que você não pode colocar um método novo que quebra tudo, mas o processo seletivo os caras fazem o maior terrorismo. Por isso, de novo, aquela dinâmica do time estar envolvido, né? Quem sabe o próprio time fazer essa prova técnica. Por quê? Cara, eu não vou perguntar pro cara arquitetura de microserviços, sendo que eu trabalho aqui no monolito e nunca vislumbro ir para microserviços. Talvez eu pergunte ali o conceito, mas eu não vou exigir que o cara saiba isso, né? Pelo menos não se ele não for um sênior, ou um arquiteto, ou um especialista.
Às vezes fazer um exercício que é a cara
que traga
da empresa,
pra realidade do time.
Exato.
Eu acho que não só da empresa, talvez do time, não sei.
Do time, exato.